Eles começaram aqui e agora desbravam o conhecimento. Histórias inspiradoras de quem fez da curiosidade uma carreira. Bem-vindo ao podcast Alumni Well.
Então, bom dia a todas, a todos, a todes, a todos que estão nos escutando, a todos aqueles que estão conosco pela Rádio UEL FM, a nossa universidade aqui da, a nossa rádio da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou a Silvia Carla, falo em nome da Alumni UEL, a nossa associação de ex-alunos da UEL. A Alumni defende e apoia a Universidade Estadual de Londrina. A nossa luta é por uma universidade pública, gratuita, inclusiva, democrática e plural. A UEL está conosco e a Alumni UEL reúne centenas de milhares de alunos em toda a sua trajetória. E hoje nós estamos iniciando aqui as nossas conversas com grandes trabalhos, com alunos, ex-alunos, que também são alumners junto conosco e que apresentaram pesquisas, estudos relevantes que modificam frontalmente a vida das pessoas. Então, são pesquisadores, cientistas que foram acadêmicos da UEL e que também defenderam projetos importantes que trazem mudanças para a sociedade. E nessa manhã, nesse dia aqui, nós estamos com a doutora Geisiellen Broto Oliveira. Geisiellen é doutora em Fisiopatologia Clínica e Laboratorial pelo Programa de Pós-Graduação Fisiopatologia Clínica e Laboratorial do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina. Bom dia, Geise, é uma alegria ter você aqui conosco.
Bom dia, gostaria de agradecer, né, o convite e dizer que estou muito feliz de estar aqui participando desse momento.
Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre a tese da Geise, que foi defendida em 2021. É uma tese bastante robusta e traz um tema importantíssimo e de muito interesse para todos, que é o câncer na infância. Então vai ser uma alegria poder conversar, bater um papo, conversar aqui para que a gente possa compreender também, embora a tese seja um tema robusto, né, com informações muito importantes, informações científicas, aqui a gente vai ter uma conversa mais próxima, bem agradável, bem à vontade, para compreender de fato o que é que essa tese traz, o que que o seu estudo, o seu trabalho, o que que a pesquisa faz para apoiar a sociedade, para nos ajudar, para ajudar a comunidade mundial a respeito do tratamento, do diagnóstico, da prevenção do câncer na infância. Seja muito bem-vinda, Geise. Quero agradecer à nossa querida Rádio UEL FM por ter aberto esse espaço aqui para nós. Quero agradecer ao Edir, em nome de toda a diretoria aqui da Rádio UEL, por nos apoiar, por permitir esse momento, essa conversa. Também agradeço o nosso presidente da Alumni UEL, o Dr. Gilberto Martim, que também nos apoia, apoia esse projeto. E em especial agradecer à jornalista Janaína Dávila. A Janaína é a nossa jornalista responsável aqui por esse projeto, está por trás de todas essas nossas organizações, né? As ideias são colocadas, mas é preciso que tenha um profissional também para nos apoiar. Então, muito obrigada ao Edir, Rádio UEL, ao Giba, né, o Gilberto Martim, presidente da Alumni, e também a nossa querida Janaína. Quero agradecer também ao CCS, é muito importante para nós podermos ter grandes trabalhos, pesquisas e centros sendo tratados. Agradecer a nossa reitora Marta e ao vice-reitor, o Ayrton Petris, por ter nos autorizado a iniciar esse projeto de relevância e também tratar com tanta seriedade os projetos de disseminação científica da UEL. Agradecer à professora Silvia, da pró-reitoria, de pós-graduação, que também nos apoiou nesse projeto, e a todos os demais envolvidos, aos nossos diretores da Alumni Well. É uma grande alegria poder estar aqui com todos nós hoje. E, Geise, quero agradecer muito pela sua disponibilidade de trazer também o seu estudo aqui, e gostaria de começar perguntando para você como é que foi, né, a sua graduação, qual que é a sua formação, como é que você começou na sua carreira acadêmica, os seus estudos, e como é que a ciência entrou na sua vida afinal. Então, fica bem à vontade para contar isso para a gente, porque para nós é muito importante, né? É uma grande curiosidade saber como é que uma mulher se tornou cientista, né, nos tempos de hoje.
Ah, legal essa história. Bom, eu vim de uma família sem estudo, né? Eu acho que como a maioria das pessoas, crescemos assim, com pai e mãe trabalhando, ralando, sem estudo. E aí me casei muito cedo, eu tinha 21 anos. E sempre foi aquele desejo, né? Porque você ouvia muito falar, né, de faculdade, aquela questão assim de você estudar e tal, e não era uma realidade que eu vivia, né? Sempre precisei trabalhar muito cedo e tal. E depois que eu casei, o meu marido incentivou essa questão da faculdade. Não, você tem vontade, né? Eu acho que tem que fazer sim e tal. E ele me incentivou demais. Só que na época, você entrar dentro da UEL era muito difícil, né? Tipo assim, principalmente pra alguém que vinha, assim, da escola pública e tal. Então, não tinha cotas na época. Era uma coisa muito difícil entrar na universidade. Aí fomos para particular, né? Então eu fiz a minha graduação, eu sou farmacêutica. Eu me formei na Unopar e comecei meu estudo assim, fazendo a faculdade particular. Não tinha nenhuma pretensão de fazer mestrado, doutorado, nada. Então assim, porque o aluno da faculdade particular, ao contrário da UEL, ele a mentalidade dele é para o mercado de trabalho. Então ele se forma e fala, eu vou trabalhar. E ao contrário do aluno da UEL, né? O aluno da UEL, ele já vem com essa mentalidade da pesquisa durante a graduação, né? Com os projetos e tal. É diferente. E aí, eu me formei, eu falei, eu vou fazer especialização e tal. Fiz especialização, aí que fiz na UEL, em análises clínicas. Análises clínicas. E aí, depois que eu fiz a especialização, daí eu falei, e agora, né? O que eu faço, né? Ficou aquele vago, assim, né? E aí eu falei assim, eu vou trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar no Hospital do Câncer de Londrina, como farmacêutica. E eu já tinha filhos na época.
Por que você escolheu a farmácia?
Porque, assim, dentre os cursos que eu fui pesquisando, eu me identifiquei com a área da saúde. E aí eu escolhi a farmácia porque, quando você vai lendo lá o programa, você fala assim, nossa, eu me identifico com isso aqui, né? Não queria ser enfermeira, não queria... Médico é o sonho de todo mundo, né? Mas também não tinha essa pretensão, não, vou começar fazendo medicina, não. E aí eu falei, nossa, eu acho que farmácia é legal. É uma coisa que eu me identifico, eu gosto de laboratório, gosto dessas coisas. E fui. Mas você sabe que no começo eu fiz farmácia mais porque eu trabalhava num salão de cabeleireiro. E eu achava que eu podia ir pra área de cosméticos, essas coisas.
Que legal.
Foi. E aí, nossa, a cabeça mudou totalmente depois, né? Que você se forma, você fala, não quero mais essa área, né? Eu vou... E aí fui, comecei a trabalhar no Hospital do Câncer. E aí foi lá que eu me despertei. Porque eu comecei a ver a realidade, né? Daqueles pacientes, daquelas crianças... aquelas mães que sofriam demais com aquelas crianças doentes, gente. E eu era mãe, eu acho que isso mexeu demais comigo, sabe? E aí eu falei assim, eu acho que eu vou procurar alguma coisa pra fazer. Por quê, né? Porque eu me questionava assim, por que tanta criança morrendo? Por que tanta mãe tem que sofrer, né? Por conta dessa doença e tal.
Como que é a vida das mães lá dentro do hospital? Porque é muito difícil a gente imaginar, né? Quando a gente não tem algum caso, assim, na família. Como é que as mães mudam a vida? Como é que elas se adaptam? Como é que enfrentam, né? Uma realidade tão difícil.
Menina, não é fácil, né? A gente sabe que a gente vê um filho doente já não é, né? Assim, confortável. E ainda mais sabendo que é um câncer. Porque até uns dias atrás, o câncer, se você recebia um diagnóstico de câncer, era diagnóstico de morte, né? E hoje a realidade tem mudado, graças às pesquisas, né? Graças aos avanços, assim, no tratamento e tal. E, mas a vida delas não é fácil, porque elas... São muitos pacientes de fora, né? A minoria é de Londrina. A maioria, sim, é das regiões aí. Então, eles têm que vir, ficar, passar um tempo aqui. Aí, eles contam com a ajuda dessas ONGs que hospedam eles, que dão esse apoio, né, esse suporte. Aí entra a comunidade, né, que contribui com essas ONGs e tal. E não é fácil, porque elas têm que morar lá. Elas deixam a vida delas, literalmente, e passam a viver esse período de tratamento pela criança, né?
E são muitas internações,
muitas,
né?
E são ciclos, né, de internações. Então, você tem que ir passar uma semana. Aí, você tem alta de 2 dias. Depois, você volta e sabe? Então, dependendo do protocolo, são muitos dias dentro do hospital. Então, não tem como elas ficar indo e voltando. É uma coisa, assim, que elas têm que morar ali. Passa a ser parte da vida delas, aquilo ali.
Sim.
E aí...
Como foi pra você ver tudo isso?
Ai, não foi fácil. Não foi fácil, porque eu tinha... Minha filha era pequena, ela tinha uns 3 anos, 4 anos. E eu ficava me imaginando, sempre me imaginando no lugar daquela mãe. E o pior ainda, era que qualquer sintoma que a minha filha apresentava, eu falava assim, gente, ela tá com câncer. Aí você começa a ficar naquela neurose, né? De achar que qualquer gripezinha pode ser alguma coisa mais séria. O que não é ruim também, porque a gente percebe muito essa falta de informação, né? Que acontece aí nas UPAs, né? Nas UBSs. E muitas vezes a criança chega para tratar, ela já tá muito evoluída, né? E a gente sabe que a leucemia, principalmente aguda, ela acontece de uma forma muito rápida. Então, às vezes vai procurar atendimento num pronto-socorro, numa UBS, ai, vê lá um hemograma alterado, ai, não é nada não. Então a
e
nossa...
E o caso passa, né?
Vai passando, vai deixando e o negócio vai evoluindo. Então, uma das questões, assim, que a gente observou muito com os nossos pacientes foi isso, a demora no diagnóstico, né? Que é um ponto, assim, bem delicado. Ainda mais quando é criança, né?
E foi isso que fez com que você quisesse pesquisar?
Foi.
Como é que foi isso? Como é que foi se tornar cientista? Conta essa história pra nós.
Aconteceu de uma forma tão natural, assim, que era uma coisa que cresceu em mim o desejo, sabe? Eu falei, e agora? Que eu faço, né? Aí fui procurando o que eu poderia fazer nessa área, na área de leucemia. E aí, eu mandava e-mail pra um, né? Porque você entra no site lá dos programas de pós-graduação, você fala, nossa, e agora? Eu não conhecia ninguém. Eu falei, pra onde que eu vou? Com quem eu falo, né? E aí, eu entrei no site lá, vi lá o Dr. Rubens Sequini, né? Aqui do CCB. E vi que ele tinha algumas coisas na área do câncer e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou atrás. Vou lá no campus. Aí vim, parei aqui no campus, entrei lá no laboratório do Dr. Rubens e encontrei o técnico, o Zui. É muito querido, né?
E aí, o que você falou?
Falei pra ele assim, escuta, o Dr. Rubens tá aí, gostaria de conversar com ele. bem dessas, né?
Que
bem
ousada,
né? Ele falou assim, olha, ele não tá. Daí eu peguei e falei assim, ai, que pena, porque eu queria tanto conversar com ele, que eu queria, tô com vontade de estudar câncer, Aí o Zui olhou pra mim e falou assim... Por que você não fala com a Carol? A Carol estuda câncer de mama. De repente, ela pode te ajudar. E a Carol, ela era orientada do Dr. Rubens, né? E eu falei assim, ah, você tem o e-mail dela.
O que é orientada? Vamos contar essa história aí. Então, ela também era uma aluna da pós-graduação.
Só que ela já tinha defendido o doutorado dela.
Sim.
Ela já tinha concursado. Ela tava esperando ser chamada pro concurso. E ela tava ali no laboratório, porque você fica com o vínculo, né?
Sim.
E ela tinha as pesquisas rodando e tal, e ela trabalhava ali no laboratório, até que esse concurso chamasse ela.
Tá certo. E aí você foi conversar com ela.
E aí mandei e-mail pra Carol e a gente marcou de conversar. E por coincidência ou não, né, eu prefiro acreditar que foi Deus. Ela falou pra mim, Geise, nós estamos começando um projeto piloto... Eu e o Dr. Fausto, que é hematologista lá do Hospital do Câncer. Olha pra você ver as coincidências. E você pode entrar. Você quer entrar? Eu falei, nossa, é tudo que eu quero, né? Quero muito. E aí, menina, ele já tinha até escrito o projeto, o projetinho, assim, piloto desse... Como seria, né, esse estudo. Porque o Dr. Fausto estava bem preocupado com os casos dele, né? Porque crianças estavam morrendo muito rápido e tal. Falou, Carol, a gente precisa estudar o que está acontecendo. E aí, eu entrei nessa. Aí, eu comecei a fazer parte desse grupo, né? Então, era a princípio era eu, a doutora Carolina e o Dr. Fausto. E aí, eu comecei a ficar na parte operária, né? Eu catava as amostrinhas que o Dr. Fausto coletava, levava para o laboratório, processava e fomos fazendo um banco de amostras, guardando essas amostras. E até então, eu ainda não tinha entrado no mestrado. Eu estava só, assim, conhecendo o processo tudo. Aí, fiz a seleção. Só que daí teve um porém. A Carol, ela não... orientava pelo programa lá do CCS.
Sim.
Porque ela tinha sido concursada, mas ela não estava ainda na universidade, na UniOeste ela foi. E aí ela não podia me orientar. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ela conversou com o professor Dr. Décio Sabatini. E ela tinha sido aluna dele. Ela foi aluna da UEL desde da graduação, né? Então foi... Ela conhecia todo mundo. E ela conversou com o Dr. Décio e ele falou assim, não, Carol, eu oriento, só que não é minha área de pesquisa. Então, você vai ter que co-orientar, porque eu dou meu nome e você orienta. Então, foi mais ou menos essa parceria. E aí, fiz meu mestrado assim, com a orientação do Dr. Décio e ela me co-orientando, né? E foi muito legal, assim, porque antes de entrar no programa, eu já tinha quase todas as amostras coletadas. Então, foi algo que começou antes, assim. Então, a gente coletou muitas amostras. Ao total, deu 1.400 amostras.
Uau!
Aproximadamente. Uau. Foi. Foram, acho que, 3 anos de coletas. Porque a gente queria pegar o paciente desde o diagnóstico, né? Do tempo zero, que a gente chamava D0, até o final do tratamento. O tratamento para leucemia, ele dura aproximadamente 2 anos e meio. Então, a gente queria pegar todo esse segmento. E tinha coleta toda semana, tá?
Não, e como que foi a receptividade das mães nessas coletas? Como é que vocês foram recebidos?
Então, essa parte, o Dr. Fausto, né? Quando ele... Porque a gente não precisou furar a criança mais.
Ah, sim.
Porque já fazia parte do protocolo dela ir lá toda semana ter que coletar sangue.
Uhum.
Então, ele conversou com essas mães, explicou. Olha, a gente pode pegar uma dessas amostras para fazer um estudo e tal... E é super aceito. São, assim, totalmente, né? Um ou outro caso não quiseram participar.
A comunidade também contribui muito,
com
né?
Com certeza, né? A gente precisa, né? Na verdade, deles. Porque, assim, eles não têm como isso tudo acontecer, né? E aí foi assim. Ele conversava com as mães. E como a gente não tinha que furar extra, né? Porque a gente também não faria isso, né? Então, como já era algo que eles tinham que passar mesmo, então as mães acabavam aceitando. Ah, tudo bem, pode pegar uma amostrinha e fazer o estudo.
Que legal, que legal. Então, assim, você já estava trabalhando no Hospital do Câncer, conheceu, abriu a internet, foi ver no programa da UEL quais eram os programas de pós-graduação que você poderia atuar. Veio até o campus, escolheu um nome, né, de um professor, pesquisador, que tinha uma linha de pesquisa parecida com o que você gostaria. Veio aqui pessoalmente para conversar, encontrou uma orientanda dele que poderia, então, ajudar. Formaram o grupo de pesquisa, se inseriu num grupo de pesquisa e aproveitou já para iniciar o mestrado.
Foi.
Né?
E você sabe que na minha cabeça, nem sei se é assim hoje, eu só poderia generalizar dessa forma. Mas o aluno que vinha da universidade particular, ele tinha um preconceito muito grande, né? Quando você chega assim dentro da UEL. E na minha cabeça, isso nunca seria possível. Falei, nossa, como que eu, vindo de uma universidade particular, vou entrar na UEL? E aí...
E como é que você foi acolhida aqui?
Então, eu recebi alguns nãos antes, tá? Só que eu falo que as coisas, quando tem que acontecer, Deus dá um jeito, sabe?
Uhum.
Então, eu vejo assim, Deus, nesse processo aí de abrir as portas mesmo. Foi porta escancarada, assim. Porque a Carol, ela nem poderia orientar a princípio. Porque ela ainda não estava efetiva lá na universidade que ela tinha sido concursada. E ela falou, não, vamos dar um jeito. E aí foi toda aquela conversa com o Dr. Décio e tal, e deu certo. E eu penso assim também, ele só me acolheu porque teve o intermédio dela, assim.
Claro,
porque
claro.
Se eu chegasse lá pra ele, ele não ia me conhecer, entendeu? Porque o professor, ele carrega o aluno da graduação, né? Ele vem com o aluno desde a graduação e vai trazendo. Ele já sabe quem é o aluno, como é o aluno, né? A competência desse aluno. Aí chega, eu até entendo, chega um, assim, do nada e fala, quero estudar. Difícil, né? É complicado, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito, assim, falta de responsabilidade, eu diria, né?
Sim.
Às vezes a pessoa quer só o canudo, mas não quer ralar, não quer trabalhar por isso e se esforçar por isso. Então, eu entendo esse quesito, assim. Mas era, na minha cabeça, isso era um impedimento.
Sim.
E eu falei assim, nossa, não vou conseguir. E aí deu tudo certo, graças a Deus. A Carol conversou e conseguimos, e ele conseguiu me orientar durante o mestrado. Aí no doutorado ela já estava efetiva lá no, na universidade dela, ela já tinha o vínculo aqui com o programa.
Sim.
E aí eu consegui fazer o doutorado com ela me orientando diretamente.
Que legal, que maravilha. E aí começou o doutorado, né? Porque a gente costuma falar que o mestrado é uma preparação, né? Vai formando o pesquisador, então ele vai sendo testado ali no campo, também compreendendo os métodos, as formas de pesquisa. Mas o doutorado já é a pesquisa em si, né? Então foram 2 anos de mestrado. E depois, o doutorado, mas quanto tempo?
A gente tem 4 anos para concluir o doutorado, né? Eu consegui terminar em 3.
Que legal.
Foi, porque como a minha pesquisa ela foi um segmento, então ela começou lá em 2013, quando eu comecei a coletar as amostras. Então, aquelas amostras que eu coletei lá, eu levei para o meu doutorado. Então, o legal foi isso, porque a gente conseguiu adiantar muita coisa. E tanto é que veio a pandemia, isso não prejudicou em nada, assim, os meus prazos, porque as coletas já estavam todas feitas. A maioria das análises eu já tinha realizado. E então, a gente não se prejudicou por conta disso. Então, eu consegui terminar em 3 anos o meu doutorado, com os 2 artigos publicados.
Que maravilha, Geise, que
ótimo.
A gente
sabe que não é fácil, né, a publicação de um artigo hoje em dia, né? E eu consegui, menina, defender com os 2 artigos aceitos pelas revistas. Nossa, isso foi, assim, pra mim um presentaço de Deus, assim. Falei, nossa... não tem preço, né? Você sabe que você é da área, você sabe que é uma coisa assim que você nem imagina, né? Que isso pode acontecer e aconteceu.
Que legal. Vamos contar um pouquinho, então, desse detalhe, né? Como é que funciona essa questão de publicação do artigo? Bom, primeiro que você concluiu o mestrado, foram 2 anos de estudos, tem disciplinas para cumprir, tem sala de aula, né? Tem muito estudo, desenvolvimento de uma pesquisa, a organização dessa pesquisa e depois a defesa da dissertação, que é o produto do mestrado. E aí depois você começa o doutorado e no doutorado a gente constrói uma tese, né? Então, algo que a pesquisa nos traz, resultados que sejam significativos, mas que também demonstram ali, né? Inovação, originalidade, né? Uma série de atributos importantes. Então, foram mais 3 anos do doutorado, que poderia até ser concluído em 4 anos, mas que você conseguiu dar conta de terminar em 3 anos. Isso é um grande mérito, né? Não é todo mundo que consegue. E isso é muito bom para a pesquisa também, porque a gente já tem os resultados com mais brevidade. E aí você conclui, então, o doutorado entregando uma tese, né? Então, um grande documento com toda a metodologia, com a organização da sua pesquisa, mas também da tese a gente pode retirar documentos mais sucintos, né, menores, que são escritos em formato de artigos, e aí esses artigos, então, eles demonstram esses resultados e são publicados em revistas científicas. É assim que a ciência atua, é isso, né, Geise?
É assim. E só voltando um pouquinho, a gente sai do mestrado, né? E olha assim pra trás e fala, eu não quero mais saber, né? De estudar, não chega. Pra mim já deu. Aí a Carol falava assim, ai, daqui a pouco você vai chegar em mim e falar, ai, vamos fazer o doutorado, vai. E foi isso que aconteceu, porque a hora que você termina o mestrado, você tá tão cansada, eu tinha criança pequena, né? Eu falava assim, nossa, que loucura, né? E até é legal falar isso da questão da criança, porque eu tenho 3 filhos, tá?
Uau!
E eu trabalhava, e eu dei conta de terminar, de fazer meu mestrado e doutorado. Então, é possível para essas mães que falam, nossa, eu queria, mas não dá. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante a observar. Então, se você quer, se você tem vontade, é possível. Então,
você é a prova viva disso,
sim,
né? Que é casada com o marido, com 3 filhos.
3 filhos.
E olha só, foi para graduação, para especialização, para o mercado de trabalho, para o mestrado e para o doutorado.
Foi. Então, é possível, mamães que queiram aí.
Venham para a ciência.
Venham, que é bem gratificante também, né? E é engraçado que as crianças compreendem tão bem, assim, essa questão da ausência da gente, né? Muitas vezes. E elas sentem orgulho, sim, com certeza, né? Ainda hoje, quando eu falei para elas que eu vim aqui, elas, mãe do céu, que legal e tal. Então, é assim, elas vibram junto, né? Então, a conquista é nossa, na verdade. Obviamente que o apoio do marido é fundamental, né? Porque se ele falasse não e tal, com certeza não conseguiria ter chegado até aqui. Mas ele sempre me incentivou demais, assim. Ele fala, assim, que se tem uma coisa que a gente pode levar pra nossa vida, que ninguém nos tira, é o conhecimento, né? E que é o único investimento que você faz em você, que é pra sempre, assim. Então, esse apoio, assim, também foi bem importante.
Muito bom. E a sua família de origem? Seus pais? Como é que eles veem hoje a sua carreira? Toda essa sua evolução?
Eles ficam orgulhosos, né? Embora eu acho que eles não compreendem muito bem, assim, o que é, né? Sim, eles ficam orgulhosos. Nossa, filha, você tem um doutorado, né? Você é doutora e tal, mas eu acho que no fundo, assim, eles não compreendem muito bem a importância disso tudo, né? E consegui influenciar minha irmã. Minha irmã também, ela veio, fez faculdade, tá no mestrado e tá aí pensando, cogitando um possível doutorado.
Olha só,
então,
que legal.
Foi.
É espelho, né, pra família, pros demais. E agora, a partir da Rádio UEL, né, o programa Alumni também, a doutora Geise é um espelho pra toda a comunidade. Então, que tá conhecendo a sua história, uma história de luta, uma história muito bonita, um exemplo pra todos nós. E agora vamos falar um pouquinho sobre o câncer na infância, então? Vamos entrar nessa tese, ver o que tem nesse estudo todo, na pesquisa. Você vai explicando pra gente, Geise, assim, nós somos todos leigos, né? Mas a gente quer entender um pouco mais, quer compreender também como é que você começou a tese, quais que eram as suas perguntas aí a serem respondidas.
Sim, bom, primeiro a escolha do tema foi aquela questão que eu te falei, né? Era uma coisa que eu queria, porque mexia com criança e eu acho que o fato de eu ser mãe, isso já me motivava um pouco, né? Pra entender o que acontecia com essas crianças. Aí, coincidentemente, teve o projeto no qual eu fui inserida, que era sobre leucemias. E por que a leucemia? Porque ela é o câncer mais frequente nessa fase da infância, né?
É frequente como, assim? É o que mais acontece,
é o que mais acontece
na infância?
É.
Entendi.
De uma classificação, ele é o que mais ocorre, né? E aí, só que dentro das leucemias, elas têm os subtipos, né? Existem...
Não é tudo igual.
Não, tem a leucemia aguda, a crônica.
Uhum.
Ainda assim, a aguda, ela pode ser mieloide ou pode ser linfóide.
Certo.
E a crônica também, pode ser linfóide ou mieloide.
O que diferencia ela ser mieloide ou ser linfóide?
É o progenitor a qual ela começa. Porque quando tem a formação do sangue, tem uma célula-tronco, né? E essa célula-tronco, ela vai se dividir em 2 caminhos. O tronco mieloide e o linfóide.
Entendi.
Então, o tronco mieloide vai dar origem às células eosinófilos, basófilos, tananã. E o tronco linfóide vai dar origem aos linfócitos. Linfócitos
certo.
T e B.
Então, eles são constituintes do nosso organismo.
Sim.
Né?
Estão presentes lá no sangue de todo mundo.
Ok. De onde é que vai surgir, então, a doença é que a gente diferencia, então, esse tipo de células.
Isso. E ainda assim, como as linfóides são as mais comuns, ainda assim tem as células B e de células T. Então, qual que nós escolhemos? A de células B, porque dentre as duas ainda é a mais prevalente. Tá?
A que mais ocorre, então, são as leucemias linfóides
agudas de células B. Isso.
E foi isso que você foi estudar?
Foi isso.
Muito bem.
Porque o que a gente via na literatura, a maioria dos artigos, leucemias, né? E generalizava as leucemias. E aí a gente sentiu essa necessidade de focar, né? De afunilar a nossa pesquisa num subtipo, que é o que mais acontece e que faltava muito na literatura dados sobre isso, né? Porque quando você pega um artigo e fala leucemias, você generaliza muito, né? Abre muito o leque. Então a gente afunilou para conseguir também a publicação, né? Porque quando você afunila a pesquisa, você está sendo um pouco específico, né? Em relação àquele assunto, àquela área.
E aí, todos os profissionais que forem ler esse artigo e que tiverem pacientes nessa condição, né? Como são as mais prevalentes, ou seja, as que mais ocorrem, certamente vão ter mais crianças em tratamento e mais profissionais lendo esses artigos, podendo se beneficiar também desses resultados.
Sim, com certeza. Porque o N também ele é importante, né? Então, se você pega
O que é o N? Pera lá, vamos devagar. Conta pra nós o que é um N numa pesquisa.
O N é amostral, que a gente fala. É o número de pacientes que vai fazer parte ali daquela pesquisa.
Tá certo.
Então, o número de pacientes, ele traz corpo pra pesquisa, né? Estatisticamente falando. Então, se você pega uma leucemia, uma doença muito rara, você não consegue N, né? Não consegue
você
número de
não
pacientes.
Consegue um número de pacientes suficiente para determinar algum padrão, né? Ou para dizer que aquilo é uma verdade.
Isso,
mesmo.
É mais difícil, né?
Entendi.
É mais difícil. Então, quando você pega mais comum, e tanto é que eu acho que a maioria dos artigos generalizam por conta do N também, eu acredito, né? Porque daí dá um corpo maior para aquela pesquisa.
Sim.
O N não foi uma coisa muito fácil pra gente também. Porque embora ela aconteça muito, não são tantos casos assim, por exemplo, como um câncer de mama.
Certo.
Que é muitos casos, né? Então,
graças a Deus, né?
Graças
que a gente
a Deus.
Tem menos crianças acometidas do que adultos.
É verdade.
Mas ainda assim são muitos casos,
São muitos
né?
casos. E tanto é que o nosso N amostral foi 17. Foram 17 pacientes. Em
17 crianças participaram da pesquisa.
Uhum. Em 3 anos de coleta de amostras. Aí você pega um artigo de câncer de mama, você tem 200, né? Uma quantidade bem maior. Mas mesmo assim, foi bem significativo o nosso resultado, por conta que desse, embora seja muito frequente, ainda não são tantos assim, né? Isso é bom. Então,
sim.
Um bom sinal.
E o que você queria pesquisar? O que você queria descobrir analisando esses 17 casos, então, que foram esses casos coletados ao longo desses 3 anos?
Então, eu acho que quando a gente entra, assim, numa pesquisa, a gente gostaria, né? Que tivéssemos grandes descobertas, né? A gente gostaria de descobrir a cura daquilo ou algo, assim, que para melhorar a vida daquele paciente, né? E a gente sabe que não é assim, a ciência, ela evolui de uma forma bem rápida, porém é minuciosa, né? A Carol costuma dizer que é um trabalho de formiguinha. Não é uma grande construção, assim. Você vai construindo tijolinho por tijolinho até que você tenha uma descoberta significativa. Então, você entra, assim, achando que você vai descobrir, uau, né?
A cura do câncer, né?
E não é assim. Mas o pouco que a gente descobre é uma coisa, assim, muito relevante, sabe? Porque é a construção mesmo. Às vezes é uma pecinha que faltava para que alguma indústria medicamentosa, alguma coisa assim, né? Fala, opa, né? Se foi descoberto isso, pode ser que a gente consiga produzir um medicamento-alvo, né? Específico para aquele quesito. Então, quando a gente começou, na verdade, a pergunta era por que as crianças estão morrendo, né? se as pesquisas dizem que 80% de cura, né? Eles têm, sim, 80% de cura. E não era a nossa realidade.
Então, o que estava acontecendo era que as crianças vinham com o diagnóstico. Então, elas faziam todos os exames, descobriam que elas tinham uma leucemia. Que leucemia era essa? Faziam os tratamentos, né? Então, as crianças estavam morrendo, mas elas estavam sendo tratadas.
Sendo tratadas.
E mesmo assim, o índice de mortalidade, então, o número de crianças que morria era acima do esperado.
Isso.
Era isso.
É.
E você queria entender o porquê. Então, a pergunta de pesquisa era por que que elas morrem.
É isso. Uhum. E a gente queria saber se o tratamento estava influenciando de alguma forma em relação ao prognóstico desse paciente.
Tá, tanto é aí, que agora tem outra palavrinha aí, o prognóstico, né? O que é prognóstico, doutora Geise?
É a resposta daquele paciente é aquele tratamento.
Certo. O que se espera, então? Você tem uma doença, vai pro tratamento e aí o profissional médico diz assim, olha, vai acontecer com a senhora isso aqui. A senhora vai melhorar em um ano, a senhora pode fazer um tratamento que dá esse resultado. Isso aí é que é prognóstico, então.
Isso é um prognóstico bom. Você fez o seu tratamento e deu tudo certo. Você teve um prognóstico bom.
Entendo.
Se você, no caminho, teve algum nananã, alguma contradição, você teve um prognóstico não favorável.
Entendo.
O prognóstico é o resultado, esse desfecho aí.
Então, na verdade, a pesquisa queria entender se o prognóstico estava tendo influência, se o tratamento estava influenciando nesse prognóstico, né?
Isso. É que assim, quando a gente começa uma pesquisa, embora a gente tenha que ter uma pergunta, né? Qual é o nosso objetivo? A gente também tem que trabalhar com as nossas ferramentas, né? Porque, às vezes, é aquilo que a gente consegue ou que tem na nossa mão para ser feito no momento. Então, você tem que, mais ou menos, levar a sua pesquisa naquele direcionamento, né? Então, quando a gente fez essa pergunta, a gente falou, nossa, o que nós poderíamos estudar, então, em relação a isso? Para a gente tentar entender o que está acontecendo. E aí, foi onde a gente pensou, não, vamos ver o impacto, então, que a quimioterapia está tendo, né, nesses pacientes e se isso tem alterado alguma coisa ou não. Então, foi isso que a gente fez.
Ótimo.
Porque embora o tratamento ele seja eficaz, ele é muito agressivo, né? Ele é muito agressivo. Então, a maioria dos pacientinhos, eles morriam de infecções, porque quando você institui o tratamento da quimioterapia, esse paciente, esse tratamento, ele vai matar as células saudáveis, mata as células doentes também. Então, ele fica muito suscetível a infecções, a patógenos, né? Porque ele perde essas células de defesa do corpo. Então, muitas vezes ele morre não pela doença em si, mas pelas infecções e o organismo não tem aquela condição de combater essa infecção, uma infecção simples, porque a medula dele vai a zero, né? Que é o objetivo do tratamento, acabar com as células ali, tanto ruins, só que infelizmente ele não é alvo específico, né? Então ele acaba destruindo células saudáveis também.
Compreendi. E aí a pesquisa precisava compreender isso também. Precisava,
sim,
entender qual que era o efeito dessa quimioterapia nessas crianças.
Sim.
E se isso estava interferindo para o óbito, né? Para a morte das crianças ou não.
Sim.
Que pesquisa importante, hein?
É.
Olha só,
é
porque se...
Né?
Claro, porque se nós somos uma mãe ali, né? E nós temos esperança, a mãe tem muita esperança de que o tratamento vai trazer a cura para o filho, né? E descobrir se o tratamento está trazendo cura ou se está levando à morte é muito importante.
Sim, é. E aí, a gente resolveu, então, estudar esse processo da quimioterapia. E foi o nosso desenho do estudo. Então, o que, que a gente fez? A gente começou a coletava do tempo zero, que ou seja, é o paciente doente, sem nenhum tratamento. E a gente fez as coletas até o final da fase da indução. Porque o tratamento da leucemia, ele se dá um protocolo que se dá por fases. Indução, consolidação e manutenção. Então, ao longo, são 2 anos e meio aí de tratamento.
A criança começa na fase de indução.
Começa.
Dura quanto tempo essa fase?
1 mês.
Em 1 mês, ela vai receber medicamentos, então, de quimioterapia, para dar conta da indução do tratamento.
Você induzir a remissão da doença.
Então, entendi.
Chama indução por causa disso, porque você induz a remissão.
A remissão, seja, é a paralisação.
É acabar com a doença.
Certo.
Levar ela ao final.
Então, e a segunda fase?
É a consolidação.
Que dura quanto tempo?
Ela dura 3-4 meses, que é para você tentar resgatar aquelas células que não morreram ainda, tentar combater elas agora. As células malignas.
As residuais.
Isso. E aí entra na manutenção, que daí é mais para manter esse paciente em remissão.
Entendi.
Para que não tenha nenhuma recidiva, né?
Ou... para que a doença não volte.
Exatamente.
E dura quanto tempo essa fase de manutenção?
Dura 1 ano e meio por aí.
É a maior etapa, então. Então, é 1 mês de indução, 3-4 meses de
consolidação
e depois a manutenção é mais 1 ano e meio.
Isso.
E o paciente vai voltando pro hospital.
Sim. Então, nessa fase da indução, que foi a fase que a gente se concentrou, tá?
Certo.
A gente se concentrou na fase da indução porque, ao final da indução, faz-se um exame que chama doença residual mínima. Se o paciente apresenta ainda alguma célula leucêmica no corpo, ele não tem o prognóstico tão bom.
Entendi.
Ou seja, ele não está evoluindo tão bem quanto a gente gostaria.
O tratamento pode não ter tido o efeito esperado.
A gente nem fala que o tratamento em si, mas de repente o organismo dessa criança tem algum mecanismo de resistência ali medicamentosa que fez com que ela não conseguisse atingir a remissão completa, né?
Entendi. Como é que chama isso?
O que você fala?
Esse índice...
Doença residual mínima?
A doença residual mínima,
isso.
Entendi. Então, a doença residual mínima é um indicador importante para o tratamento.
É um parâmetro muito importante para a conduta clínica e para o prognóstico.
Tá certo.
Tanto é que o médico usa a doença residual mínima, por exemplo, se não, no final da indução, ele não atingiu a remissão completa, ele faz uma reindução.
Certo.
Então, a gente fala que o tratamento dura 2 anos e meio, mas, na verdade, ele pode se prolongar. Porque se a criança começasse na indução, consolidação e manutenção de uma forma linear falando, ok, né? Ai, que bom pra ela. Mas geralmente acontece no caminho alguns percalços que ela precisa voltar e começar tudo de novo.
Entendi. E como é que foi o método, então? Como é que vocês fizeram para entender qual era esse fator? Como é que isso foi medido? Como que foi, assim, o desenvolvimento da pesquisa nesse sentido, Geise?
Então, a gente uma vez que a gente já tinha as coletas, né? O desenho do estudo foi muito importante também, porque a gente ainda não tinha visto nenhum estudo que comparasse a criança antes do tratamento e após o tratamento. Então, a gente achou, né, pensamos, conversamos e vimos que esse era um desenho legal para se trabalhar. Porque a gente ia comparar a criança com ela mesma, né? Ela antes do tratamento e ela após o tratamento. Então, a gente fez isso. E durante as coletas, então, nós temos coletas dos pacientes no D0... no D8, no D15, no D22 e no D28, que é o final da fase da indução. Então, para o meu estudo, a gente se concentrou nesse período.
São 5 coletas.
Foram 5 coletas.
Então, é uma criança que vai lá no primeiro dia do tratamento e ela colhe uma amostra de sangue.
Uhum.
Depois ela vai mais alguns dias, ela colhe de novo a amostra de sangue. E essas 5 amostras de sangue, então, é que foram utilizadas para sua análise em laboratório na pesquisa.
Foi. E aí, o que, que a gente estudou? A gente estudou parâmetros de estresse oxidativo e parâmetros inflamatórios, que são as citocinas. Então, a gente viu qual era esse perfil de mediadores inflamatórios, né, e de estresse oxidativo antes do tratamento e após o tratamento. E se o tratamento influenciava nisso.
E por que olhar isso é importante?
Porque lembra que eu falei pra você que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem?
Sim.
A princípio, lá no laboratório, a gente trabalhava com estresse oxidativo. Então, a gente quis ver estresse oxidativo e citocinas nesse paciente, porque era aquilo que a gente conseguia fazer no momento. Posteriormente, essas amostras a gente conseguiu enviar para um laboratório de apoio, para o INCA, onde foi feita análise de proteômica.
Que
daí
legal.
Foi um estudo mais robusto, de alta performance, de alto custo também. Então, foi uma parceria que foi feita e foi aí que saiu os dois artigos, tá? Então, um artigo a gente fez com os experimentos que a gente fez aqui, na UEL mesmo. E esse outro artigo foi do experimento que foi feito lá no INCA. E assim, teve uma parte importante também, que foi a contribuição do Dr. Fausto. Porque as amostras, a gente coletou sangue periférico e medula.
Nossa.
É.
Então, como é que é coletar medula, Geise? Conta pra nós.
Menina, de criança, é em centro cirúrgico, pra criança sedada.
Uau.
É, porque ele faz a coleta aqui, né,
nas costas.
É. Então, a criança, ela tem que estar bem quietinha. Então, eles têm que sedar ela pra poder fazer essa coleta. Então, era toda semana, tinha um dia lá específico, onde ia todas as criancinhas lá pro centro cirúrgico. Fazia essa coleta de medula e ou o tratamento, né? Porque tem um dos quimioterápicos que você coloca lá na medula óssea. Você injeta ele lá direto. Então, quando eles iam para esse procedimento, o Dr. Fausto já aproveitava para fazer a coleta, né? Para o nosso estudo.
Afinal, quais são os resultados? O que isso muda para nós, né? Para as mães que estão nos escutando, para as famílias que estão nos escutando, né? O que você traz de novidade, então, na sua pesquisa, Geise?
Então, começando a falar um pouquinho do artigo da proteômica, que foi aquela análise feita lá no laboratório do INCA, o experimento que foi feito lá, eu não consegui acompanhar por conta da pandemia. Então, eles nos enviaram os resultados, mas de praxe deveria ter ido lá para acompanhar todo esse processo. E aí, quando o programa... Porque é um aparelho, um equipamento que ele faz uma análise, né, de proteínas ali daquela amostra. E ele te dá, depois ele joga isso em um software. E esse software vai me dizer o que apareceu ali e o que está expresso ali muito alto ou muito baixo. Então, no final, quando chegou o resultado, um total de 91 proteínas expressas diferencialmente, que a gente fala... A princípio, né? Ou seja, daquelas amostras que a gente enviou, veio um total de mais de 90 proteínas ali, sinalizando que aquilo ali estava expresso. Estava sendo muito expresso ou pouco expresso. E aí a gente teve que estudar.
90 é bastante?
É muito, é.
Sim.
Aí a gente teve que estudar, dentre essas, quais eram aquelas relevantes para nós.
Sim.
Então, a gente conseguiu ver que a transtiretina... Ela estava sinalizando...
Transretina é um tipo de proteína.
Isso.
Certo.
É uma proteína
que estava lá que no sangue das crianças.
Das crianças. Que ela estava muito, expressando muito. A gente fala que pisca, assim, lá no software, né? E aí a gente... Por que a gente escolheu ela? Porque era algo, assim, novo para a leucemia, por contexto da leucemia. Algo, assim, que ainda não tinha visto na literatura ou nada... Em relação à leucemia de células B, essa proteína expressa.
E ela ter aparecido de uma forma tão significante, podia estar revelando alguma coisa ali.
Exatamente.
Que ainda não tinha sido estudada.
Exatamente. E essa que é a ciência, né? O legal da ciência é isso. Porque, por exemplo, é uma proteínazinha, né? Mas, de repente, isso tem um significado muito grande lá na frente. Então, como é algo assim que despertou, que ainda não havia acontecido, foi algo assim que chamou a atenção, né? O que ela tá fazendo ali, né? No meio de tantas proteínas, por que ela tá sinalizando nesses pacientes? E aí foi aonde a gente foi estudar sobre a transtiretina e tal. Então, a gente viu que ela tava muito aumentada nesses nossos pacientes. E também o IRF3, que é um fator de transcrição. Então, foram essas duas proteínas que a gente pegou e falou, não, vamos focar nessas, porque elas ainda não foram descritas na literatura no contexto da leucemia, e vamos ver o que a gente descobre.
Então, além da transtiretina, que estava aumentada, ainda apareceu uma outra proteína...
O IRF3.
Que é o IRF3,
é.
Certo. E daí, o que vocês fizeram?
Então, a gente foi estudar o que significava isso no nosso contexto da leucemia, né? E quais eram os possíveis papéis dessas proteínas no nosso mecanismo. E aí, a gente percebeu que a transtiretina, ela estava muito envolvida no processo de diferenciação celular. porque ela é uma proteína que ela fornece tiroxina, que é um hormônio necessário para a maturação celular. Então, a gente viu que ali no contexto da leucemia, ela estava muito importante, porque ela participava ativamente desse processo de maturação celular. E a gente sabe que lá no processo da leucemogênese, da produção sanguínea, a gente precisa dessa maturação celular. Então, o que acontece na leucemia é que, às vezes... por que se descobre uma leucemia? Porque a medula, ela começa a mandar células imaturas ainda. Células que não estão prontas para a circulação sanguínea. E aí...
Então, a maturação celular é um processo importante.
Sim,
que
necessário.
Para quem não tem leucemia, essa pessoa tem uma maturação celular adequada.
Sim, aham. Então, o seu sangue periférico começa a receber hemácias prontas ali para fazer o papel dela. E na leucemia, não. A leucemia, você descobre ela num hemograma, por exemplo, porque você vê lá no hemograma blastos, a presença de blastos, que são células imaturas. Então, esse processo da transtirretina na maturação celular, a gente viu uma super achado, assim, porque ela precisava mesmo estar ali para fazer essa maturação celular. E aonde que ela aumentou? No D28, no final da fase da indução. Então, a gente sabe que no final dessa fase da indução, teoricamente, esse paciente ele tem que estar curado, né? Ou bem reduzida a carga de célula leucêmica dele.
E aparecer a transtirretina no D28 de forma aumentada significa o quê?
Significa positivo, que ok, a minha leucemia está regredindo.
Certo.
Né?
Então, os tratamentos, eles estavam tendo um bom efeito.
Uhum.
Nessas crianças.
Isso.
Ok.
Exatamente. Ela demonstra isso pra gente.
Ou seja, elas não estavam morrendo por conta do tratamento.
A criança que ela chega até o D28 e ela tá ok, ela não tem doença residual mínima, ela vai seguir a vida e vai, e se Deus quiser, vai se curar, né? Então, a gente conseguia perceber isso com a presença da transtirretina ali no D28, que o medicamento, embora fosse agressivo e tal, ela ainda estava conseguindo produzir ferramentas para essa maturação celular que ia precisar acontecer, né? De uma forma agora natural.
Entendi. Então, é uma descoberta importante nesses casos.
Sim.
Nós tínhamos 17 crianças com uma coleta de sangue muito bem estabelecida, né? Em 5 momentos diferentes. E aí, quando vocês mandaram, então, essas amostras para o laboratório lá no INCA e receberam de volta as amostras dizendo que havia uma presença dessas proteínas, né? Que são a transtirretina e a IRF3 aumentadas, isso era um sinal de maturação celular, o que significa que a droga que as crianças estavam recebendo, então, embora fossem drogas, né, muito agressivas para o organismo, elas estavam tendo um bom resultado. É isso?
Isso, aham.
Uhum. Entendi.
E a gente sugerimos até, inclusive, no artigo, que esse aumento após o tratamento é um fator positivo associado com a erradicação da leucemia, ou seja, com a eliminação da leucemia. Inclusive, pode representar um marcador de eliminação da célula tumoral. Por causa disso, porque significava que estava ok, o negócio estava indo no caminho desejado, né? Apareceu ela lá... E a gente conseguiu associar como um possível marcador de resolução de doença.
Que legal.
É, bem legal.
Então, agora, a partir disso, os próprios profissionais também poderiam utilizar essa proteína como um marcador de evolução positiva do tratamento.
Sim, no contexto da leucemia. Porque a transtirretina, ela já é um marcador de outras patologias, né?
Entendi.
Então, mas no contexto da leucemia ainda não tinha sido estudada. Então, olha para você ver como qualquer resultado é um bom resultado, né? Porque aí alguma indústria farmacêutica, alguma coisa, lê o nosso estudo e fala assim, nossa, pode ser um marcador mesmo, né? De resolução de doença, de prognóstico, né? E aí é esse que é legal. Então, sim, não é uma descoberta da cura do câncer, mas é um pontinho, assim, que pode contribuir muito, né?
Para
que novas pesquisas, outros estudos venham em cima disso para validar mesmo o nosso resultado.
Que legal, que maravilha. Parabéns, Geise.
Obrigada.
Mais alguma coisa que vocês trouxeram como resultados?
Aí tem o nosso artigo 2, né? Que lembra que eu falei para você do estresse oxidativo e das citocinas?
Sim.
Então, esse artigo a gente fez no laboratório da UEL mesmo. É, foram metodologias, embora simples, mas são, assim, complexas, né? Não é uma coisa assim, ai, fácil, facinho de fazer. Você tem que ter a técnica, você tem que ter o conhecimento para fazer aquela técnica, para desenvolver aquela metodologia, né? E participei ativamente de quase todas essas análises que a gente fez, né? E são técnicas colorimétricas que a gente fala, né? Então, a gente dosou os parâmetros de estresse oxidativo, hidroperóxidos, óxido nítrico, engrupamento sulfidrila, que são pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Porque o nosso sistema, ele apresenta uma homeostase.
O que é isso? Que
é um equilíbrio.
Entendi.
É um equilíbrio entre aquilo que é produzido agressivo, né? O estresse oxidativo que é produzido. E aí o nosso organismo, ele tem um sistema antioxidante que combate esse estresse oxidativo gerado. Então, esse estresse, ele é gerado por diversos mecanismos celulares. Todo o processo celular, ele leva a esse estresse oxidativo. É um evento necessário para acontecer. Só que quando em excesso, ele leva a uma quebra dessa homeostase. E aí acontece distúrbios, né? Lesões no DNA, lesões em mitocôndrias, que levam a doenças. Então, o câncer, ele é uma doença inflamatória. E toda vez que a gente fala de inflamação, a gente fala dessa desregulação. Porque aí é muita produção de citocinas, muita produção de estresse oxidativo, e isso leva a danos no DNA, e é comprovado já que esse estresse todo, ele leva a câncer, aos cânceres.
Entendi. Deixa eu ver se eu compreendi, então. Então, vocês foram pesquisar o estresse oxidativo e as citocinas no organismo dessas crianças que estavam com leucemia e que iriam fazer o tratamento, para compreender se havia algum aumento de estresse oxidativo, porque esse aumento é justamente o que pode causar câncer. É isso.
Isso. É um dos fatores, né? O câncer, na verdade, ele é multifatorial. A gente não consegue falar assim, você teve câncer por conta disso. É. Você não. Você é um... É inúmeros fatores. Tanto é que...
E quais que são os fatores que são associados à leucemia linfóide aguda, Geise? Tem como a gente saber?
Fatores externos. Então, é multifatorial, como eu tô te falando. Tem fatores externos, como radiação, pesticidas... produtos químicos, tem fatores internos que são genéticos, alterações genéticas, mutações ou polimorfismos. Então, assim, são muitas perguntas ainda, né? Eu acho que fala assim, mais que resultado, a gente conseguiu obter muitas perguntas ainda para futuros experimentos, né?
Nós vamos, então, nos encaminhar para o final, né, da nossa conversa. Uma conversa que passou muito rápido aqui o tempo, e a gente falando sobre termos difíceis, robustos, né? Começamos a compreender como é que essa pesquisa... na fisiopatologia funciona, né? Parecia um nome tão difícil, agora nós já estamos entendendo tudo. E quero pedir para a doutora Geise, então, para trazer aqui as suas considerações finais.
Eu queria agradecer, tá, Silvia, primeiramente, assim, a oportunidade de estar aqui falando, né? Foi uma surpresa para mim quando você falou, porque eu falei, nossa, né? Nunca imaginei assim. Mas eu acho que é uma iniciativa muito boa, assim, nesse ponto de você trazer para a comunidade, porque às vezes falta isso, né? Por exemplo, essas mães que permitiram que as amostras dos seus filhos fossem utilizadas para esse estudo, né? Acredito que elas gostariam de saber o que aconteceu, né? O que foi descoberto com isso, né? Então, esse é muito legal, é muito interessante, assim, dar esse feedback para a população e também para outros pesquisadores, né? Como um incentivo, como... Né, uma forma assim de encorajar assim, as pessoas. A gente sabe que não é fácil, não é um processo fácil. Muitas vezes você não tem nenhuma recompensa assim, financeira, diria, nesse processo, porque essa vida de acadêmica, ela não é, né? É assim, um mar de rosas. Mas é uma coisa assim que você faz mesmo por amor, sabe? Por querer descobrir alguma coisa, por querer contribuir para a sociedade, para essa população aí. É isso.
Eu também quero agradecer muito a doutora Geise por ter aceitado o nosso convite de vir aqui retomar a sua tese, contar para nós os detalhes desse estudo, também contar um pouco da sua vida, como é que foi esse convite para iniciar a ciência, né? Isso vai brotando no cientista já desde a infância, depois vai se concretizando na academia. Então foi uma alegria muito grande poder conhecer a sua história, Geise, também conhecer os resultados relevantes da sua pesquisa. Quero aproveitar e agradecer também a AlumniWell, que possibilita, né, esse momento, esse encontro da ciência com a comunidade aqui da nossa região, de todo o Brasil, a partir da Universidade Estadual de Londrina. Agradecer à reitoria, a nossa reitora Marta, nosso vice-reitor Ayrton. Agradecer o Edir aqui em nome da Rádio UEL FM e a toda a diretoria da Rádio UEL. E agradecer a todos os nossos ouvintes, aqueles que se dispõem também a acompanhar, a compreender um pouco mais a ciência, a todos os apoiadores e aos pesquisadores da universidade, aos grandes cientistas e que estão estudando diariamente, né, noturnamente, e fazendo com que a ciência possa evoluir e grandes projetos sejam desenvolvidos também para melhorar a qualidade de vida e a vida de toda a nossa população. Muito obrigada.
Eu que agradeço.